Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Memórias de Intercambista. Essa produção ela visa trazer as experiências de alunos brasileiros que estudaram ou estudam em outros países, mas também de profissionais da área do intercâmbio. E só para lembrar, essa iniciativa é uma produção do Mediação, portal da agência de jornalismo da Uninter, o CNU e também o setor de internacionalização da Uninter. O Memória ele é exibido quinzenalmente, toda terça. Quinzenalmente, terça-feira, às 14 horas, em jornalismo.com/radiouninter e também no nosso Facebook, em facebook.com/jornalismouninter. Hoje contamos com a participação do Jason Deitz, que ele é vice-presidente da Educação à Distância Global da Uninter dos Estados Unidos. Olá, Jason, seja muito bem-vindo e obrigado por sua participação no nosso programa.
Um prazer, boa tarde.
Então, vamos lá. O Jason, ele é um profissional, né, da área de intercâmbio, mas ele também já fez intercâmbios. Se eu estiver errado, me corrija, mas ele já fez cinco intercâmbios, três foram para estudar e dois foram ao trabalho. Então, Jason, para começar, conte para a gente um pouco sobre suas experiências, né, com intercâmbio.
Perfeito. Então, acho que a primeira coisa é que os intercâmbios têm tido um papel de fundamental importância na minha vida, tanto profissional quanto pessoal. E eu acredito que para quem está assim nos ouvindo, nos vendo, eu sou um pouco diferente em termos de ponto de vista, né? Então, para mim, ir para o Brasil foi um tipo de um intercâmbio já um pouco mais adiantado na minha experiência. Eu fui pela primeira vez com 24 anos, mas a minha trajetória em relação a intercâmbios começou com 15. Então, eu, na verdade, assim, entrei pela porta dos fundos. Eu tive requisitos de estudar uma língua estrangeira, sofri com isso. Naquela época, não tinha uma coisa palpável, tangível, na minha cabeça para estudar. Então, com 15 anos de idade, eu fui pela primeira vez num intercâmbio de um mês, para o México, que realmente abriu minha cabeça, mudou a forma de eu pensar em relação a intercâmbios, e eu vi pela primeira vez o lado positivo, extremamente positivo disso. E essa experiência só de 4 semanas no México realmente mudou minha cabeça. Depois disso, passei um ano morando na Espanha, que foi uma experiência fantástica. E durante a faculdade, tive a chance de estudar um semestre, um verão no México de novo. E vários anos depois disso, eu fui profissionalmente, mas com o intuito de ir, pela vontade. E não por causas profissionais, acertei a vida para poder ir para o Brasil. Passei 5 anos no Brasil, de 97 a 2002, e de novo de 2006 a 2016. E nessa parte da minha vida, já fomentando os intercâmbios para outras pessoas.
Entendi, que legal. E de todos esses intercâmbios que você fez, você já citou alguns pontos positivos, né? Mas qual deles que você acha que teve um crescimento maior na sua vida, né? Tanto pessoal como profissional e também na sua vida de estudante?
Então, eu acredito que, na verdade, a primeira experiência, que foi a mais curta, sem essa experiência, não teria sentido a ideia de continuar. Então, essa, assim, foi a mais breve, e agora, com português, meu espanhol até enferrujou e ficou pior. Mas essa parte da minha vida foi de fundamental importância. E isso é uma coisa que eu tenho visto ao longo de várias décadas com alunos que têm essa tendência. O primeiro passo tende a ser o passo mais difícil, com mais desconhecimento do que pode vir pela frente, e tem que ter um pouco mais de coragem. Então, acho que assim, isso, sumindo a ópera, minha resposta seria essa primeira experiência que abriu as portas para mim.
Entendi. E nessa sua primeira experiência, como que surgiu a escolha do país? E também aproveitando, o seu segundo intercâmbio, ele teve uma diferença gigantesca de tempo do primeiro. O primeiro foi apenas 4 semanas e o segundo ele foi de 1 ano. Como que você tomou essa iniciativa de ir para um segundo intercâmbio, né? E realmente com esse tempo bem maior?
Então, eu diria que a primeira vez eu fui com 15 anos de idade, então foi bastante jovem, e eu tive a necessidade de melhorar o idioma, né, o espanhol. Então, eu tive um requisito assim nos estudos. Eu não estava indo super bem nos estudos em relação ao espanhol especificamente. E eu acabei achando um programa, claro, com 15 anos de idade, em conjunto com minha mãe e com meu pai, para passar um tempo no México. Então, isso foi chamado de Experiment in International Living. Então, experimento na assim, convivência internacional. Essa experiência foi breve, curta, durante o período das férias. E depois, quando eu fui para a Espanha, morar na Espanha, já foi uma decisão minha. Então, já estava procurando ativamente essa oportunidade. Eu acho que o espírito de aventura me levou. E a importância nessa segunda experiência, acho que assim, nas duas experiências eu tive a sorte e também o interesse em me mergulhar. Eu acho que isso foi importante nas duas experiências, assim, de realmente ter um mergulho na cultura e no idioma locais.
Entendi. Então, você fez três intercâmbios enquanto você ainda estudava. Dois deles foram na faculdade, se não me engano.
Sim.
E dois deles foram a trabalho. Quais são as maiores diferenças que você teve na questão mesmo da convivência no país, né? Porque os três primeiros, você foi realmente, você tinha uma rotina, acredito eu, de sala de aula, de aprender um idioma. Já os outros dois que foram para o Brasil, já era trabalho. Como que você se sentiu, assim? Qual foi a maior diferença, o maior impacto, né, para você?
Então, acho que tem uma série de expectativas em termos de trabalho, né? O estudante tem que se cuidar e tem que avançar por conta própria. Já o mundo de trabalho tem coisas em comum, que tem que se esforçar, que tem que estar bem organizado, mas também há uma expectativa de inserção no mundo profissional, que é um pouco mais formal do que a vida pessoal. Então, acredito que a grande diferença é que você tem uma expectativa quando você está estudando. Claro, tem expectativas, tem pressões, mas você não precisa ser o esperto, você não precisa ser o gênio, você não precisa mostrar que eu já sei. Porque a ideia é de você aprender. E todo mundo sabe que quem está na faculdade está ali para aprender. No mundo profissional, claro, sempre há aprendizado, mas há horas que você precisa mostrar seu expertise e não ficar do lado de sugar informações ou de simplesmente aprender.
Entendi. Então, você tem essa experiência de intercâmbio como intercambista e agora você também tem essa experiência na área, né, como trabalhando. Então, na sua opinião, o que o intercâmbio pode mudar na vida de um aluno, tanto na vida profissional como na vida pessoal?
Eu acredito que pode mudar bastante coisa. Em termos pessoais, eu já morei em vários países distintos em função dessas experiências. E como eu comentei no início, de curto prazo pode ter um impacto de longo prazo. Então, já fazem mais de 30 anos que eu fiz o meu primeiro intercâmbio. Agora eu tenho um filho de 17 anos quase, que nasceu nos Estados Unidos, entre as duas temporadas que eu passei no Brasil. Tenho uma filha que nasceu no Brasil e morou os primeiros 10 anos da vida dela no Brasil, uma mulher brasileira, e nada disso teria acontecido sem essa primeira experiência que me motivou a procurar oportunidades no estrangeiro.
Entendi. Então, você tem uma experiência como diretor administrativo e executivo de algumas iniciativas de Harvard, que é a faculdade essa que é muito o sonho de muitos alunos brasileiros, e alunos do mundo inteiro, né? Inclusive brasileiros. E você tem alguma dica para algum aluno que pretende estudar lá, que tem esse sonho?
Eu acredito, há uma diversidade de históricos, de países, de situações socioeconômicas, tem de tudo, mas eu acho que uma coisa que tem em comum é paixão. Então, as pessoas que chegam lá realmente se esforçam muito e têm sonhos e correm atrás desses sonhos. São dos tipos mais variados e também precisa haver resiliência. Dificilmente você chega lá sem a ajuda dos outros, dificilmente você chega lá sem se questionar e pensar, caramba, eu não vou conseguir, vai ser muito difícil. Então, acho que é uma coisa muito gratificante no tempo que eu passei à frente do escritório de Harvard no Brasil, foi justamente de ver alguns dos primeiros exemplos de brasileiros que conseguiram ir. Claro que não é fácil, mas não é impossível. Então, quando o primeiro aluno assim, do Ceará, um exemplo concreto, conseguiu entrar, me contou que não, até ali era totalmente lenda, era impossível. Ou aluna que estudou numa escola militar no Brasil e assim, todo mundo falava que não, tem que ser de uma instituição particular, tem que ter um monte de acesso para essas coisas, senão é impossível. Claro, esses fatores podem dificultar bastante, mas não inibem o sucesso. Então, eu acho que assim, o que eu iria falar, tenham objetivos claros, tem que correr atrás, e se não conseguir o sonho específico, se esse sonho está bem pensado e está alinhado com seus interesses, e se você se esforçar, o próprio esforço vai te levar para frente. Então, esse sonho, todo mundo quer estudar na Universidade X. Claro, se esforçar, vai aprender. E nesse aprendizado abre caminhos, tanto profissionais quanto pessoais, e isso é um ótimo investimento. Então, acho que isso seria o conselho que eu iria dar. Vá em frente, com coragem, e tenha resistência. E se não conseguir exatamente o que você procurava, tem que celebrar um pouco os progressos de cada passo. Então, celebra em coisas minúsculas, mas fique olhando para coisas grandes.
Entendi. A gente vê um grande aumento do ensino EAD no Brasil, né? E acredito que também no mundo. Você acha que isso influencia de alguma forma os intercâmbios? Eles podem diminuir com o tempo, justamente pelas pessoas preferirem estudar, né? EAD no conforto da sua casa, ainda mais agora na pandemia.
Eu acho que você tem razão total que teve um aumento assim, por necessidade e também por escolha. Eu acho que EAD ajuda muito a dar uma flexibilidade, então não, na minha cabeça não é uma coisa ou a outra. Então, o que você ganha em termos de flexibilidade, especialmente se estiver trabalhando, isso tudo, e as tecnologias, claro, a gente está conversando agora por uma tecnologia que, quando eu cheguei no Brasil, era inviável, impensável ter este tipo de interação. Mas eu acredito que as relações interpessoais e a intensidade das interações também são muito importantes. Então, não vai ser uma coisa ou a outra. Claro, há um crescimento gigante em EAD. Eu acho que a Uninter está nessa frente faz muito tempo. Tem outras instituições que, por causa da pandemia, tiveram que reagir rapidamente. Olhando para a frente, eu acredito que, claro, as tecnologias, as mudanças de hábito vão ter grande impacto no futuro. Mas eu até acho que quem fica em casa durante um ano e não tem tanta interação vai querer mais ter essa interação, mas vai se lembrar dos benefícios que tem EAD. E eu acho que então as duas coisas vão ser importantes indo para frente. Quem não estava olhando para EAD claramente está agora. E quem está por força da natureza, 24 horas por dia, durante quase um ano, com necessidade de ficar mais isolado, vai querer essas experiências. Então, eu sei que, sabe, viagem para fora nunca me soou tão interessante quanto agora.
Verdade. A gente veio falar nos últimos tempos sobre intercâmbio online. Até alguns profissionais da área de internacionalização que passaram por aqui comentaram sobre isso com a gente. Você pode explicar um pouco para a gente como é que funciona, como é que é, né, essa nova modalidade que eu acredito que esteja surgindo há pouco tempo?
Sim, então, o maior contato que eu tive dentro da Uninter com isso é em relação a embaixadores globais. Então, teve um processo de seleção de alunos de diversos cursos, assim, da Uninter, no país inteiro. E eu tive a boa sorte de interagir com esses alunos ao longo dos últimos 6 meses. E demorou um pouco para você se conhecer, igual no mundo real. No mundo virtual não é diferente. Tem um pouco mais. Então, quebrar o gelo, ficar com vontade de conversar com as pessoas, confiar nessas pessoas é uma coisa que acontece. Mas eu fiquei muito bem impressionado com o interesse dos alunos em plataformas, interagir. E, propositalmente, a gente escolheu alunos do país inteiro. Então, numa conversa, o Brasil é gigante. Então, não precisa sair do Brasil para ter interações culturais ou de costume que são muito ricas e diferentes. Então, ter alguém, assim, a cidade de referência é Cuiabá, mas fica afastado de Brasília, de Salvador, do Sul. Então, isso realmente tem sido interessante e a interação ao longo do tempo fica mais calorosa, fica mais aberta. E a gente está alavancando esse grupo, são 20 alunos, eu separei em grupos de 5 no início, mas na medida que você vai criando essa comunidade online, você fica mais à vontade, é mais administrável entrar e convidar outras pessoas. Então, o Departamento Internacional me falou de um grupo de alunos do Chile. E, recentemente, essas alunos que estão estudando na Uninter, num intercâmbio virtual, então eles estão cursando publicidade, engenharia, letras, então diversos cursos dentro da Uninter, mas a interação a gente está tendo entre os embaixadores globais Uninter e essas chilenas. Então, é um complemento à parte acadêmica, mas eu acredito que seja bastante importante para a experiência como um todo.
Entendi. Esse grupo de alunos do Chile, a Caroline, se não me engano, ela passou por aqui, que ela cuida do setor de internacionalização, ela comentou também com a gente sobre esses alunos chilenos.
Sim, então, eu acho que uma coisa que eu estou curtindo bastante, eu tenho 1 ano de Uninter e, por causa da pandemia, nunca tive a chance de ir fisicamente. Então, isso não é diferente de muitos alunos, mas vou conhecendo assim, outros profissionais e me interessando com isso. Então, legal porque é uma iniciativa nova. E eu fiquei sabendo desse grupo de alunas do Chile através da professora Carol. Uhum. E ela comentou isso porque a gente criou um boletim mensal que busca pegar informações... Não assim, o Global Hub é o nome, né? Um hub global da Uninter. Existem coisas internacionais, iniciativas, pessoas falando faz tempo. Então, a ideia não é de recriar nem de falar que a gente está criando uma coisa nova e tudo começou com essa coisa nova. Não, tem sido muito gratificante aprender um pouco o que já existe dentro da Uninter. Então, esse exemplo aí de... Ok, o Departamento Internacional já está fazendo isso. Ou a série de conversas que você está liderando. Eu fiquei sabendo e a gente até colocou. Então, o intuito é de mapear um pouco mais o mundo global dentro da Uninter e também de trazer um pouco mais do mundo de fora para a instituição, alunos, alunas e colaboradores e professores.
Sim. Ah, está sendo bem legal essa série de conversas. A gente está vendo experiências de alunos que viajaram para vários países e cada um conta uma coisa nova para a gente. Está sendo bem legal. Jason, assim, o Brasil ele é um lugar bastante escolhido por alunos americanos e também de outros países para eles virem fazer um intercâmbio aqui?
Então, eu acho que tem uma coisa muito, na minha cabeça, né, muito falha. Na formação de muito... Eu estou falando em generalidades, mas a minha experiência no Brasil, na Espanha, no México e em outros países é que há um desafio de tempo, há um desafio de recursos, há um desafio de rede de pessoas e conhecimento para você estudar no estrangeiro, um lugar, por definição, que não conhece. Mas existe o interesse como default, né? Como se eu conseguir, eu gostaria de fazer isso. Eu acho que isso é natural em todos os países que eu estive, com exceção de alguns cantos dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é muito internacional, tem de todos os tipos de pessoas do planeta, mas não é necessariamente uma coisa que passa pela cabeça, ah, deixa eu ir para outro canto. Então, eu conheço, sim, muitas pessoas que têm condições financeiras, mas não necessariamente têm um interesse. E quem faz, quem estuda no estrangeiro, é claro que há exceções, mas, de forma geral, essas experiências de curto prazo levam para mais experiências. Então, acho que uma diferença Estados Unidos e outros países, que às vezes, como você não está rodeado sempre de pessoas com esse interesse, e quem muitas vezes tem um desafio financeiro, mesmo para quem consegue, não é natural querer fazer. Eu acho que é mais natural em outros países, e isso tem a ver com a cultura. Você está rodeado de pessoas que querem alguma coisa, você naturalmente tem uma influência dessas pessoas. Enfim, é isso aí.
A gente tem um comentário na nossa live do Facebook. Boa tarde, Guilherme Carvalho. Ele é meu coordenador de jornalismo. Ele também é professor do curso. Ele tem uma pergunta. A Uninter tem investido forte na internacionalização. Uma novidade agora são as especializações internacionais à distância. Como vai funcionar isso?
Então, eu vou responder essa pergunta de uma forma geral. Porque, para ser sucinto, eu não sei exatamente quais os planos em relação a isso, mas posso falar da minha própria experiência e dos interesses e do que existe fora do Brasil em relação à Uninter. Primeiro, eu acho que assim, a diversidade que tem o Uninter e a presença que tem no Brasil é muito atraente. Então, seja que for a área de interesse de quem está fora do Brasil, estou interessado, eu vou dar exemplos baseados em alguns dos embaixadores globais. Então, um está no Nordeste estudando energia solar. Então, alguém que está nos Estados Unidos, em Boston, estudando energias alternativas, vai ter interesse por essa pessoa. Outra pessoa que está com grande interesse, claro, tem todos os movimentos sociais e esses desafios e problemas de afrodescendente dos Estados Unidos, né? Então, no Brasil, há muito interesse. Qual que tem sido a experiência? Claro que tem diferença. Então, acho que assim, a primeira coisa que eu iria falar é a diversidade geográfica, a cobertura que tem o Uninter é para ser alavancada, abraçada, e é de interesse de quem está fora. E também eu acho que o Brasil tá parecido com os Estados Unidos, né? Por ser um país continental, por ser um país que dentro das fronteiras tem diversidade, tem uma economia grande e não tem o histórico necessário, assim, está rodeado de países que falam outros idiomas. Então, eu acho que há desafios parecidos. Eu fico super feliz, né, com a Uninter USA, eu faço parte disso, que tem polo aqui, que tem um centro aqui em Boston, que é bem bacana. E também a abertura na Ásia, a abertura na Europa, mesmo com uma presença física modesta, a diferença entre 0 e 1, eu sempre falo, é infinito. Então, existir uma presença, eu acho que eu estou muito otimista e empolgante, porque se tem um grupo de, assim, a própria pergunta veio dessa pessoa, então, que legal a oportunidade de pegar pessoas físicas, de juntar. Eu também li do Central de Notícias, né, em relação a sala de aula do tamanho do mundo. Então, imagina o que dá para fazer, né, tendo pessoas físicas conversando à distância de diversos cantos do planeta. E eu volto para essa questão de quebrar o gelo, né, de interagir com pessoas desconhecidas, de saber das diferenças culturais. Então, muitas vezes, é extremamente importante a dinâmica que tem quando você está junto com uma amiga ou com um amigo e chega uma terceira pessoa, é muito mais fácil interagir quando você tem uma ponte, quando você tem uma pessoa que conhece os dois. te apresenta. Aí a dinâmica é totalmente diferente quando você chega e tem um desconhecido total. Então, eu acho que o que a Uninter tem em relação à presença física e rede de pessoas e abrangência ajuda muito a criar essas pontes. E a migração aqui em Boston, por exemplo, há muitos brasileiros na região. E eu morei um tempo em Chicago. Tem um grupo muito grande de mexicanos. Por que será? Por que tem mexicanos assim, em Chicago? Por que tem mais mineiro por aqui em Boston? É porque alguém foi lá e fez mais fácil trazer essas outras pessoas, abrir as portas. Então, resumindo a resposta, estou muito empolgado com as perspectivas e possibilidades. E na minha experiência de por volta de um ano, o empreendedorismo em alavancar isso para uma instituição que tem escala é gratificante e interessante.
Entendi. Você acha que agora, após a pandemia, né, você comentou também que os alunos vão querer viajar para fora, vão querer sair dessa experiência do online. O número de intercâmbios para o Brasil vai aumentar? Também para outros países, com certeza, mas para o Brasil em si, você acha que ele tende a aumentar, a crescer?
Eu acredito que depende de onde. Então, o mundo é muito grande, o esforço, claro, é importante. Então, é o que eu estava comentando na minha última resposta, uma pessoa acaba puxando a outra. Então, se pensar pequeno, se a experiência das alunas que assim, estão fazendo o intercâmbio agora, virtual, na Uninter, for uma experiência bem sucedida, se eles têm contato entre... Eu tenho certeza que essas pessoas vão ter um sabor muito bom, vai deixar um sabor muito bom na boca. E eles vão querer, ou por conta própria, ou amigas, amigos, para incentivar. E isso cria um fluxo e aumenta. Então, isso é o lado positivo. Claro que há desafios grandes. Então, depende de novo do país e depende da área. Então, eu acho que isso aumenta a importância do contato interpessoal. Porque o medo que vai ter, isso foi o caso, assim, eu estava com 15 anos, minha mãe estava morrendo de medo de ir para o México. Será que é seguro? E se acontecer alguma coisa com a saúde dessa pessoa? Então, se você pegar esses dois desafios, esses desafios têm ficado mais difíceis. A questão saúde. Não preciso falar o momento agora. Infelizmente, nem nos Estados Unidos nem no Brasil somos líderes do tipo que você quer. Então, isso é um vento contra. E também a questão segurança é um desafio. Então, isso é o lado negativo. Onde há desafio, também há oportunidade. Então, eu pensando no caso Uninter, ok, Uninter tem estrutura no país inteiro, então, ok, diversidade. A universidade nasceu em Curitiba, que é uma cidade menos violenta do que várias cidades. E a questão pandemia, a gente está com vacinas e com perspectivas de melhorar, mesmo com desafios enormes ainda no presente. Então, acho que assim, de forma geral, acho que tem que ser otimista para ir para frente, para correr atrás do sonho. Então, eu sou otimista, mas o fluxo de alunos tem o lado positivo da gente agir, da gente trabalhar para ampliar esses intercâmbios e essas interações. E tem ventos fortes também contra, que seria saúde e preocupações com a estabilidade ou com violência.
Entendi. Estamos quase chegando ao fim do nosso programa. Se você quiser deixar alguma dica, né, para alunos que pretendem fazer intercâmbio após a pandemia, claro, ou algum intercâmbio online agora que a gente está vivendo esse momento.
Perfeito. Então, primeiro eu agradeço a oportunidade. Eu acho uma iniciativa muito legal aí de você fazer entrevista com várias pessoas. Claro, meu ponto de vista é um ponto de vista diferente em termos de geografia e também em termos de tempo. Então, o último conselho que eu iria dar, também fazendo um convite, a gente vai ter um evento no dia 11 de março, que vai entrar no AVA, falar do evento, que são pelo menos 5 embaixadores globais Uninter, de diversos cursos e muito mais atualizado do que eu em relação às experiências que eles querem fazer. Então, eu acho que conversar com outras pessoas que entendem de onde você está vindo e aonde você quer chegar. Eu acho que isso é extremamente importante. Se eu quiser entender mais sobre Uganda, eu não sei nada. Eu sei que conversar com alguém de lá iria ajudar bastante, mas conversar com alguém de lá que entende do Brasil ou que entende de Massachusetts vai me ajudar muito mais. Então, sugiro que essas pessoas que têm interesses pensem, ok, quem sabe do lugar que eu quero ir? E quem entende a minha situação pessoal, específica da minha cidade, dos meus interesses, e quanto mais você consegue ter essas conversas, melhor. Por isso que, assim, acho que seria muito bom os alunos, os estudantes participarem, porque é um grupo mais atualizado, é um grupo mais representativo de cursos, de experiências, de situações socioeconômicas, e eu espero que isso ajude a justamente fazer o que você está fazendo, que é ampliar os intercâmbios, que de novo, para mim, tem sido uma peça fundamental na minha vida, tanto pessoal quanto profissional.
E para fechar, você pretende realizar outro intercâmbio? Após esses 5 intercâmbios que você já realizou, pretende realizar outro?
Claro, claro. Então, a curto prazo, eu pretendo ir para o Brasil e visitar a Uniinter e conhecer várias pessoas que eu conheço só virtualmente. E, por outro lado, meu filho, daqui a 1 ano e pouco, vai entrar na faculdade e, para o resto da minha vida, eu vou estar correndo atrás dos meus filhos, que podem estar em diversos países.
Então tá certo. Chegamos ao final de mais um programa Memórias de Intercambistas. Eu gostaria de agradecer muito a participação do Jason Dyke, que ele é vice-presidente, né, da Educação à Distância Global da Uniinter dos Estados Unidos. Muito obrigada, Jason.
Obrigado, Sabrina. Foi um prazer.
Obrigada. O Memória de Intercambista é um programa que visa trazer as experiências de alunos brasileiros que estudaram ou estudam no exterior e também gente que entende do setor de intercâmbio, né, de internacionalização. Lembrando que essa iniciativa é uma parceria da Agência Mediação do curso de Jornalismo, a Central de Notícias Uniinter e também o setor de internacionalização da faculdade. O Memórias é exibido ao vivo pelo Facebook da Rádio Uniinter e também pelo YouTube de Jornalismo Uniinter. Até breve.